José Manuel Fernandes interrompeu o contracorrente a semana passada e por isso nunca se chegou a referir às polémicas em que tem estado envolvido Francisco Louçã por causa de um comentário que fez na televisão, mas mesmo assim ainda queres falar delas, é isso, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. Sim, sim, acho que se tornou quase inevitável, até porque ontem Francisco Louçã voltou ao tema na coluna que tem no Expresso Digital. Eu achei esta polémica, para ser franco, reveladora e instrutiva, até mais reveladora e instrutiva do que interessante. E reveladora por vários motivos. E o primeiro motivo é que nos mostra, em muitos aspectos, como é que se degradou o debate político, eu diria o comentário político. Eu sempre fui contra o comentário político feito por políticos, acho que é uma bizarria portuguesa. Nasceu com Marcelo, mas Marcelo, apesar de tudo, tinha a desculpa de ter começado por ser jornalista antes de ser político. Mas, como sabes, hoje em dia os políticos estão por todo lado, infestam, eu diria, acho que a palavra mesmo é de infestam o espaço mediático. Não vou citar nomes, eles são bem conhecidos. Mas Francisco Louçã é apenas mais um político que tem direito a uma tribuna televisiva, sem contraditório. Eu acho que isso é algo que só se passa em Portugal, digamos assim. Não conheço países. Muitos países em que, ou melhor, nunca, nenhum país em que isto se passe. A forma, agora, como ele utilizou aquele famoso espaço que ele tem no seu tabu, que é o espaço Zen, em que truncou um pedaço de uma intervenção de uma deputada da Assembleia Municipal de Lisboa, do PPM, mostrou até que ponto isso, digamos, este tipo de espaços pode ser usado, neste caso concreto, até que ponto, no caso de Francisco Louçã, lhe faltam escrúpulos nas suas, sempre assim, pregações. E ele criou uma verdadeira fake news, não é?
E foi precisamente essa acusação que lhe fez a deputada municipal.
Sim, ela até fez isso num texto aqui no Observador, e eu acho que ela tinha razão, porque a piada correu bastante mal a Francisco Louçã. Francisco Louçã meteu-se como uma portuguesa que descende de ucranianos e que tem bem viva a memória do que foi o sofrimento do povo ucraniano durante o comunismo em geral, e em especial durante um período conhecido como Holodomor, que é o período da Grande Fome. Eu não vou agora estar a contar toda essa história, porque já houve muitos textos nos últimos dias que contaram essa história, que é absolutamente horrível. A piada de Louçã teve assim a virtude de lembrar a muita gente precisamente o que foram os horrores do stalinismo, em especial os horrores de uma fome provocada por motivos políticos, que esse aqui é o ponto. Não foi uma fome que tivesse havido uma seca ou tivesse havido um desastre natural, foi por motivos políticos. Uma fome que matou muitos milhões de pessoas, ainda hoje discute-se quantos milhões de pessoas foram. Uma fome a que as autoridades assistiram com absoluta indiferença. Discute-se se foi uma fome deliberada ou uma fome provocada por má gestão, mas o que é indiscutível é que foi indiferente às autoridades o número de pessoas que estava a morrer, e também uma fome que levou a atos de canibalismo horríveis, dentro, às vezes, das próprias famílias, e que, de facto, onde, de facto, houve crianças que foram, infelizmente, serviram de alimento. É horrível dizer isto. Bem, mas aconteceu. Tudo isto é história, tudo isto está bem documentado, tudo isto, infelizmente, era pouco conhecido. Tudo isto se tornou mais conhecido depois da piadola do nosso Conselheiro de Estado.
Que, entretanto, já se defendeu. Louçã diz que ninguém o pode acusar de ser stalinista porque ele sempre foi anti-stalinista.
Nessa parte, o Louçã tem verdade, não é? E o Louçã tem razão. Eu conheço o Francisco Louçã praticamente desde a adolescência. Ele é um ano mais velho do que eu. Éramos de grupos diferentes no tempo dos liceus. E posso testemunhar que isso é verdade. Portanto, não tenho dúvidas. Louçã sempre foi trotskista. Só que Trotsky, como todos sabemos, foi o grande adversário de Stalin, foi o político que Stalin mandou assassinar no seu exílio mexicano, com uma martelada na cabeça. Só que essa é só uma parte da história, não é? Quem conhece a história do comunismo, quem conhece a história da Revolução Russa, quem conhece o papel que nela desempenharam Lenin, Stalin, mas também Trotsky, sabe que todos eles não hesitaram em matar e a mandar matar não só adversários políticos, mas também companheiros de partido. E tudo isso em nome do exercício do poder. E ainda aqui há uns meses, há uns tempos, enfim, não sei exatamente quanto tempo, a Netflix passou uma série histórica, daquelas séries tipo Crown, mas só que o herói, neste caso, não era a Rainha de Inglaterra, era o Trotsky, era só a vida do Trotsky, que estava relativamente rigorosa e contava a história do líder espiritual do nosso Conselho de Estado. Eu ontem, por acaso, fiz uma busca na Netflix e ver se ela ainda estava disponível, não a encontrei, mas quem quiser informar-se seriamente sobre quem foi Trotsky, acho que tem um bom livro que pode fazê-lo, que é a biografia escrita por Robert Servais, é um historiador britânico, um grande historiador britânico do comunismo, e ele não tem dúvidas. Se Trotsky tivesse derrotado Stalin, se tivesse sido ele a vencer, o resultado não teria sido muito diferente. Há uma certa efabulação sobre se Trotsky teria sido muito diferente, mas não teria sido muito diferente, digamos. Tudo o que era necessário para a Rússia ter sido um Estado totalitário já estava lá quando Lenin e Trotsky legaram o poder, ou deixaram o poder, ou perderam o poder, o que quiserem, para aquilo que depois mais tarde chamariam o grande pai dos povos. Ser trotskista não torna-se de repente num santo, ou nem o torna sequer num grande democrata, eu diria até que pelo contrário.
José Manuel, como é que pode estar tão convicto disso que estás agora a dizer?
Olha, porque Loçan, de alguma forma, afirma ou sem o afirmar. A última vez que me entrevistei, já foi há muitos anos, já foi em 2009, em setembro, e eu guardo todos os textos que escrevi, portanto, e os originais, portanto, fui ontem ler, sabia o que ele me tinha dito, porque havia uma parte da entrevista que eu não me esqueci, e fui reler as palavras exatamente. Na altura ele ainda era o coordenador do Bloco, setembro de 2009, foi antes das eleições que houve nesse ano. Na altura eu fiz lá algumas perguntas que ninguém lhe faz, que é pena que nunca ninguém lhe faça. Eu perguntei-lhe, por exemplo, se ele ainda mantinha relações ao mais alto nível na Quarta Internacional. A Quarta Internacional, pouco se fala dela, porque está quase desativada, mas é basicamente um movimento de coordenação do trotskismo a nível internacional e na altura ainda estava um bocadinho mais ativa. A resposta dele foi evasiva, mas ele disse, tenho as opiniões que tinha desde os 15 anos. Tenho as opiniões que tinha desde os 15 anos. Eu insisti e perguntei se ele continuava, portanto, a ser revolucionário. E ele respondeu, sou o que sempre fui. E depois sobre o que é que era o Bloco e o que era ser socialista em Portugal, porque o Bloco começou, veio de um partido chamado Socialista Revolucionário. Ele disse que ser socialista, e para o Bloco ser socialista em Portugal, era ser contra o capitalismo. As palavras foram exatamente, o BE é anticapitalista, sim senhor, com todo o gosto pelas palavras e com toda a clareza. Toda a clareza anticapitalista. Hoje é social-democrata, dizem eles. Dizem. Portanto, por isso é que estas respostas foram muito extraordinárias. Porque, muito extraordinárias. Vistas à luz de hoje. Porque as peripécias dos últimos dias mostram que, no fundo, estas respostas tão atuais. Francisco Loçan, com aquele seu ar de frade laico, chamemos assim, com aquela sua voz de pregador, no fundo continua a pensar como na adolescência, que é o que esta polémica mostra, não é? Continua a defender a revolução, continua a ser comunista, mas só na versão trotskista. Por exemplo, ele ontem escrevia candidamente no Expresso, e cito, que o stalinismo foi uma catástrofe do século XX. Não, Dr. Loçan, não. Não, o que foi uma catástrofe do século XX não foi o stalinismo, foi o comunismo. E foi o comunismo em todas as suas variantes, todas mesmo, incluindo a variante cubana, a variante venezuelana, todos os comunismos pós-stalinistas, portanto, todos os comunismos, o comunismo pós-20º Congresso, os do leste europeu, também o comunismo do Vietnã, e claro, também a China e a Coreia, mas isso ele sempre disse mal também. Portanto, foi tudo uma catástrofe. E tudo começou e no tempo em que Trotsky comandava o Exército Vermelho. Tudo começou nessa altura.
Foi, então é por isso que achaste interessante toda a polémica destes dias.
Claro, eu acho que é interessante, porque nós vivemos tempos de dissimulação. Portanto, o Bloco agora, como eu recordei, deu-lhe para dizer que é social-democrata. Quer dizer, eu acho que as palavras já não valem nada, ou deviam valer, não é? É mentira, é óbvio que o Bloco não é social-democrata. As ideias têm importância, têm-se tudo importância quando estão escondidas. Ora, a vantagem desta controvérsia é que vimos que, afinal, digamos assim, o monge Loçan continua a ser o velho trotskista Lossã, o revolucionário de toda a vida. E, portanto, ao menos com isto, as coisas ficaram um bocado mais claras.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.